Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. Muito conhecido. Eu tenho certeza que se começar a dizer, você conclui ele. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Nós estamos também em todos os cultos do mês de setembro orando no propósito do setembro amarelo, de valorização da vida. E essa mensagem também trata a respeito disso. Hoje é um dia muito importante para a nossa nação. Infelizmente, hoje não deu para ir no desfile, né? Os outros anos eu não fui, mas fiquei triste de cancelar o desfile, né? Tava chovendo, né? O Guilherme ia, tadinho, né? O dia que ele falou, eu vou, não deu para ir. O desfile foi cancelado, diversas cidades cancelaram, mas é uma data muito importante para a nossa nação. Vamos lembrar um pouquinho? Não, o pastor Luiz de 1 a 10 ele tirava 15 de história, vê se, né? E ele sabe muito bem, ó, lá nas as margens do riacho Ipiranga, Jean-Claude Van Damme disse, como que é o nome de quem falou? Dom Pedro I, é o Dom Pedro I? É, gente, vamos lá, ó, lá no riacho Ipiranga, Dom Pedro gritou, independência ou morte, independência ou morte. Olha o grito, olha o ato de heroísmo. Ele declara assim: ou a gente se torna independente agora, ou a gente está disposto a morrer por isso, morrer pela liberdade. Se bem que ali, bom, vamos deixar a história para o lado, né? Que ele está falando da família dele mesmo, fica mais fácil, né? Mas nos nossos dias também é assim, tanta gente lutando para conseguir a tão sonhada liberdade, e alguns até estão dispostos mesmo a morrer pela liberdade. Muitos já deram a sua vida lutando pela liberdade. Hoje existem muitas prisões, existem as prisões físicas, existem limites de censura. Você sabe muito bem, eu tenho dito a você que todo dia que já existe uma censura imposta à igreja. Mas ainda assim no Brasil a censura é muito menor ou muito mais velada. Mas existem lugares onde é proibido pregar o evangelho, e os irmãos nem por isso deixam de pregar o evangelho. Estão lá, conheço, já tive a oportunidade de estar com diversos missionários que estão pregando em lugares onde é proibido, ensinando o povo essas palavras de Jesus, que se o Filho vos libertar, então seremos verdadeiramente livres, ensinando que existe uma liberdade, mesmo para os feridos de alma, mesmo para aqueles que estão presos às grades, outros presos às grades emocionais. Tem gente que é preso nas emoções, já sofreu traumas, sofreu dores, passou por algum problema, e aquela pessoa fica amarrado naquilo e não quer sair, não consegue sair. Outros estão presos a vícios. E eu dou graças a Deus, eu não sei o que é ter um vício, como o do cigarro, ou do álcool, ou de drogas, mas quem já passou por isso, vendo os relatos de quem passou por isso, eu que nunca passei, eu fico imaginando assim, poxa vida, mas parece que é tão fácil, né? Parece que é tão simples. Pastor, uma fórmula para parar de fumar, para mim é só não comprar cigarro, está resolvido o problema, né? Eu penso, mas existe, eu penso, porque é uma dor que eu não conheço, mas existe muita gente, que quer abandonar o vício e não consegue. Existe muita gente que quer abandonar o vício das drogas. Tem gente que já entendeu que precisa de ajuda, já entendeu que tem a alma presa e não consegue se libertar. Eu não estou falando de quem não quer, tem gente que não quer. Agora, tem um monte de gente que quer e não consegue. Tem gente que chora, tem gente que geme, desejoso de ter essa liberdade. Eu lembro um dia, quando eu trabalhava numa equipe, o motorista da equipe, a gente trabalhava, ele dirigia o caminhão, a gente ia em cima do caminhão. O meu trabalho era na companhia telefônica. Naquela época a gente botava o peãozado em cima do caminhão, e eu era um dos peões ali, né? Então eles paravam para beber o tempo todo, assim. Tinha os pontos de parada, e pelo menos 3 vezes ao dia ele tinha que parar para tomar uma coisinha, né? Aí um dia ele falou assim: você não pode beber, né? Falei: claro que eu posso. Como assim, você pode? Posso, mas você não é crente? Falei: eu sou crente. Mas você pode beber sendo crente? Posso, a diferença está: eu posso, sei que faz mal e não quero. Você não pode parar. Como assim? Para para mim ver. Fica sem beber hoje. Fica sem beber hoje. Mostra para mim. Para mim, você é escravo. O livre aqui sou eu. Eu posso e não quero, porque eu olho para você e sei que você se dá mal com isso. Então, é liberdade que a gente, que alguns dariam tudo para poder se livrar dela. E a Bíblia conta, nós vamos meditar na história de dois homens. Dois homens. O primeiro, ele parecia que era livre, mas não era. O outro, ele pensou que era livre, mas ele também não enxergou as cadeias que o prendiam. Estou falando da história do filho pródigo, está lá em Lucas 15. Eu não vou ler a história, você já conhece? O filho mais novo falou para o pai assim: pai, estou cansado de viver aqui nessa casa, debaixo de regras, eu quero ser livre. Que moço que nunca quis ser livre, não é? É a gente ficar achando: olha, quando eu fizer 18 anos, vou ter minha liberdade. Depois você descobre que não tem nada disso, né? E outros até conquistam essa tal dessa liberdade, que de liberdade não tem nada, muito mais cedo, acabam saindo de casa mais cedo. E o moço falou assim: eu estou cansado disso, esse negócio de a hora que o senhor fala vai dormir, eu tenho que ir dormir, eu tenho que ficar aqui dentro da casa, obedecer ao senhor, tem as regras, então me dá a minha parte da herança, porque eu quero ser livre. Na sua família tem regras, gente? Tem. Lá em casa tem regras, opa, se tem. Lá em casa, quando não estamos na igreja, quando é possível, 10 horas é a hora de dormir. Não tem essa, desliga tudo, apaga tudo e todo mundo vai dormir. Aí quando chega tarde, chegou 10h15, o momento imediato é a hora de dormir, porque a gente gosta de acordar cedo, todo mundo acorda cedo, é aquela coisa toda. Então são as nossas regras, toda casa tem regra. E o filho está falando assim: não, eu quero ser livre, me dá a minha parte da herança, eu preciso da minha parte para ser livre. Então o pai entrega para ele a parte da herança, e agora o filho se acha livre. Mas será que ele estava livre? Será que receber a herança era uma liberdade? O filho olha o pai olha para o filho e fala assim: é isso aí, essa é a liberdade que você queria? Ah, agora eu sou livre. Então ele sai na sua liberdade, ele sai gastando tudo, ele se torna um escravo do dinheiro, ele sai gastando tudo, ele sai vivendo do jeito que ele quer, porque é a tal da liberdade que ele queria tanto. Liberdade, 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 liberdade. Ele é livre. Livre para se tornar prisioneiro. Porque daqui a pouco acaba o dinheiro, daqui a pouco vem uma daquelas crises que a vida tem, não tem, de vez em quando não tem uma crise que aparece aí? Tem ou não tem? É só na minha vida? Tem ou não tem? De vez em quando tem aquelas crises, de vez em quando tem aqueles tempos de dificuldade, e o apóstolo Paulo, ele é um exemplo excelente disso, porque ele fala assim: eu sei ser feliz em qualquer situação, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu sei ser feliz em abundância, sei ser feliz na escassez, e eu vou te falar uma coisa: tendo ou não tendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? E feliz em qualquer circunstância, eu considero que isso é que é liberdade, mas o moço não, o moço achava que liberdade é poder fazer o que você quiser, do que é seu. Agora, o que é que a gente tem que a gente não recebeu do Pai? Não é? O que é que a gente tem, gente? Além dessa tal, dessa liberdade? Não, mas vai, e ele sai, gasta, vem a crise. Quando vem a crise, ele, livre que é, vai ser contratado por um dono de porcos. Como é que chama? É granja de porco? Você que cria muito porco? É granja? É granja, Cláudio? Bom, esse cara que cuida do porco, o cara tinha muitos porcos, levou ele lá, então, vem cá, você... Tá livre, opa, tô livre, então venha trabalhar. E ele livre para cuidar de porco, ele vai cuidar dos porcos. Só que ele não tem dinheiro, e todo mundo sabe que você primeiro trabalha, depois você recebe. E ele, livre como era, desejava a comida do porco, porque ele é livre para querer o que ele quiser, mas daí a poder comer é outra história. Ele quer comer a comida do porco, as pessoas não dão a comida do porco para ele, e ele fala assim: ah, não, esse negócio de liberdade não é legal. Esse negócio de liberdade, de pegar o que o Pai dá para a gente, sair e gastar como se o Pai não existisse, e depois ficar sujeito à própria sorte da gente, não é legal. Eu vou voltar, em vez de trabalhar para esse carrasco, eu vou voltar e vou trabalhar para o meu Pai, porque os funcionários do meu Pai, eles comem do bom e do melhor, eles têm abundância, aqui nem a comida de porco me dão. É a liberdade, entende? O que a gente faz com a liberdade da gente? Quando eu ouço sobre liberdade, eu preciso pensar. Eu preciso me preocupar com o que é que eu vou fazer com essa liberdade. Por que não usar a liberdade para se aproximar de Deus? Por que não usar a liberdade para falar assim: eu sou livre, eu vou adorar a Deus com toda a liberdade, eu sou livre para cantar, eu sou livre para pregar, eu sou livre para adorar o meu rei, e eu vou fazer isso com muita alegria. Por que não fazer isso? Porque a liberdade tem que ser algo sempre que nos afasta do Pai. Já o outro irmão, ele era livre também. Ele tinha tudo, mas aí ele fala, quando o filho volta, o filho livre volta, querendo trabalhar, o pai recebe ele, faz uma festa, mata um boi, faz aquele churrasco, ele chega e ele fala assim: mas eu estou aqui o tempo todo, olha, eu nunca saí daqui, eu te servi a minha vida toda, eu estou aqui o tempo todo dentro de casa, e o senhor nunca me deu um cabrito. Cabrito é símbolo da inveja por causa disso. Deus não é esse de ficar dando cabritos. Aí o pai fala assim: mas é que você não entendeu. Eu nunca te chamei para ser meu servo. Primeiro, você é meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Você não precisa de liberdade nenhuma, já está aí, já é seu, já te dei. Você pode pegar o que você quiser, você pode fazer a festa que você quiser, você pode comer o que você quiser. Você simplesmente não fez. E por que não fez? Porque você acha que não pode mexer naquilo lá, deve estar guardado para uma ocasião melhor. Meu irmão, não tem ocasião melhor para um pai do que ver o filho feliz. Mas a gente não consegue entender esse negócio de liberdade. E a gente fica usando dessa falsa liberdade para nos afastar das coisas que a gente tem tanta liberdade para buscar. Liberdade para orar, irmão. Que delícia. Que delícia. Segunda-feira eu estava trabalhando em casa. E eu trabalhei assim até umas 10, 10 e pouco. E eu botei lá o som, no Voz da Verdade, assim, quase que no último, assim, onde eu não ouvia barulho da casa. E fiquei lá, que nem um doido, cantando junto. Né? Que delícia. Que gostoso. Coloquei lá Grupo Logos. Ninguém aqui conhece o Grupo Logos. Imagine, imagine. Assim, ó. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Lembra dessa, né? Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia. Nova manhã. Faz de conta que vocês conhecem, gente. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Que gostoso, não é? Sentir a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Que alegria, que gostoso poder ter aquele momento de intimidade com um Deus vivo. Ser livre, meu querido, é poder ir e decidir ficar. Ser livre é quando você fala assim: Pai, muito obrigado, a herança já está na mão, mas eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida. Pai, muito obrigado pela herança, eu te amo, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, Senhor, mas sem a tua presença, herança nenhuma vale coisa alguma. O melhor de tudo é estar na casa, é quando eu não fui, ninguém foi me buscar, ninguém mandou alguém lá, me algemou e trouxe amarrado. O legal é vir, é poder estar na casa do Pai por decisão. Oh, irmão, que delícia sermos livres, que delícia ter essa porta aberta, que delícia a gente poder se reunir aqui e adorar o nome do Senhor, o nosso Deus, com a nossa liberdade. Entenda, a liberdade deve nos aproximar de Deus. Eu não sei se eu posso considerar que eu tive um vício na minha adolescência, porque eu era guarda-mirim, então é adolescente, né? Eu gastava todo o meu salário, tudo, jogando fliperama. É um vício, né? É um vício, é uma praga, irmão, uma praga. Uma praga. Acabava com tudo. E, poxa vida, quando ia embora, assim, derrotado, né? Tá certo que tem umas máquinas lá que deve estar escrito EFS até agora, assim, lá, né? Mas o que, que isso me dava? Nada. Nada. Um dos melhores dias foi mais tarde um pouco, quando eu comprei uma Bíblia que custava um salário meu. Aí é a liberdade. Uau! Eu tenho ela até hoje. Nem te mostro, porque eu não gosto nem que mexa nela. É meu museu. É a minha liberdade. Que delícia, querido. Deus sabe tudo que você enfrentou para estar aqui hoje. Deus sabe que quando você sentiu aquele ventinho gelado na orelha, você falou assim: eu vou ficar. Quando você acordou, estava frio, chovendo, você já pensou: Mas olha você aí. Olha o que você fez com a sua liberdade. Isso é bom demais. O Pai te olha com muito prazer. Você é o filho que não saiu da casa. Mas não seja o filho que não come a comida que ele tem.